O juiz, procuradores e advogados chegaram à sede da Justiça do Trabalho por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira. O início do julgamento estava marcado para 8h30. Este é o terceiro dia do julgamento do caso Sevilha, o auditor fiscal da Receita Federal assassinado em Maringá no dia 29 de setembro de 2005. Três réus são julgados pelo júri composto por 5 homens e 2 mulheres. Nos 2 primeiros dias de julgamento, foi definido o conselho de sentença e foram feitos os debates preliminares. Na manhã desta sexta-feira, o juiz da 3ª Vara Federal de Maringá, presidente do julgamento, Cristiano Manfrim, leu a decisão sobre conteúdos sigilosos e o julgamento prossegue com o depoimento das testemunhas. O primeiro a ser ouvido será o delegado da Polícia Federal, Ronaldo Carrer, que concluiu o inquérito do crime. Depoimento que pode se estender por horas e até dias. 4 procuradores do Ministério Público Federal e 2 advogados assistentes integram a acusação do julgamento. Serão ouvidas 7 testemunhas de acusação, diz o procurador Fabrício Carrer. Apesar do mesmo sobrenome, o delegado e o procurador não têm parentesco.
Nos 2 primeiros dias de julgamento, no primeiro momento nós tivemos a formação do conselho de sentença, algumas decisões de ordem administrativa, aquilo que o juiz definiu para ocorrer durante o plenário, né? Isso no primeiro dia. No segundo dia, as defesas, o Ministério Público levantou as questões de ordem, elas foram todas exaustivamente debatidas na data de ontem, e o doutor Cristiano, que é o juiz federal que preside esse julgamento, ele proferiu a decisão dele agora pela manhã. Então, todas as questões que foram suscitadas pelas partes foram acolhidas ou indeferidas, enfim, o julgamento vai prosseguir. O receio era de que houvesse alguma questão que impedisse a continuidade do julgamento, mas isso não ocorreu. O juiz indeferiu todos os pedidos nesse sentido, então nós daremos finalmente início à instrução processual. A partir de agora, nós ouviremos o delegado de Polícia Federal, Dr. Ronaldo, que foi o responsável pelas investigações.
Segundo o procurador, não há como prever como serão os próximos dias de julgamento, que só são interrompidos para repouso noturno, mesmo aos fins de semana e feriados.
Eu imagino que, diante da complexidade do caso, essa oitiva do delegado de Polícia Federal comece hoje e provavelmente termine no dia de amanhã. Depois nós temos as testemunhas presenciais, as testemunhas que trabalhavam ao lado da vítima, do auditor Sevilha. Depois virão as testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, o interrogatório. Não há uma previsão, nós não podemos fixar prazo para a duração desse processo, porque é algo muito complexo e imprevisível. Então, ficaremos aqui no fórum ainda mais alguns dias.
Como que está atuando a acusação?
Houve um trabalho hercúleo agora para a gente manter o júri, conseguir fazer com que o júri tenha o normal prosseguimento. Mas nós estamos tranquilos e, por hora, tudo dentro da normalidade. Não houve nenhum prejuízo. Agora que efetivamente começará o júri, que nós vamos finalmente levar ao conhecimento dos jurados a instrução, o conhecimento das provas, e deixaremos para expor a tese acusatória no momento da sustentação oral. Todo jurado tem capacidade de compreender e de julgar. Todo mundo sabe o horror que foi esse crime, que chocou a cidade de Maringá, que em 2005 foi a cidade mais segura do Brasil. Todo mundo tem noção do que aconteceu, todo mundo conhece a história de Sevilha.
Estão no banco dos réus Marcos Gottlieb, acusado de ser o mandante do crime, Fernando da Costa, acusado de ter executado Sevilha, e o advogado Moacir Macedo, que teria intermediado o contato entre os dois. O advogado de defesa de Marcos Gottlieb, Zanoni Júnior, tem uma banca de 9 advogados para o julgamento.
O inquérito demorou 2 anos. A denúncia só veio a portar quase 6 anos depois. Por que essa demora do Estado?
O advogado Fabiano Lopes, que defende Fernando da Costa, diz que a tese é a negativa de autoria.
O processo ainda tem um segredo de justiça, mas a nossa tese, né, é a negativa de autoria. A defesa vai demonstrar que o Fernando não cometeu esse crime, que o Fernando é inocente. Utilizaremos dessa tese, né, que é a negativa de autoria. O Fernando não participou desse crime.
Já o advogado de Moacir Macedo, Conrado de Almeida Prado, afirma que não há provas do envolvimento do cliente no crime.
Na verdade, nós vamos demonstrar que não existe nenhuma prova do Ministério Público, nunca apareceu nenhuma indicação concreta de que essa apresentação teria essa finalidade, teria essa ciência, né, essa razão homicida. O que a gente percebe é que há uma presunção de que esta apresentação seria para essa finalidade. Mas basta ler a denúncia para entender que é uma presunção, não há nenhum apontamento de um fato concreto que permitiria essa conclusão.
O primeiro intervalo do julgamento nesta sexta-feira foi por volta das 10h30 da manhã para o início dos depoimentos. Esta é a terceira vez que o julgamento do caso Sevilha é realizado. Nas últimas duas vezes, o júri foi dissolvido. Em 2019, a defesa de dois dos três réus abandonou o tribunal. Em 2020, um dos jurados apresentou problemas de saúde e o julgamento foi dissolvido no sexto dia. Cada vez que um júri é desfeito, é necessário recomeçá-lo do início. Portanto, todas as testemunhas que já prestaram depoimento serão ouvidas novamente. Há 17 anos, familiares e a categoria dos auditores fiscais aguardam uma resposta ao crime que chocou Maringá e o país. Diretores do Sindifisco Nacional estão acompanhando o julgamento em Maringá. O diretor de aposentadoria do sindicato, Roberto Casai, espera que haja justiça por esse crime emblemático.
Sempre estamos confrontando interesses econômicos, sempre estamos confrontando pessoas que ou empresas que não cumprem a lei tributária, né? Então sempre nós confrontamos interesses e daí o risco. E é importante, portanto, que ocorra este julgamento para mostrar ao país aos nossos servidores, aos auditores fiscais, de que haverá justiça neste caso. Esse é o que nós esperamos.
José Antônio Sevilha era chefe da seção de controle aduaneiro e havia descoberto um esquema de subfaturamento e fraude em uma importadora de brinquedos. Letícia Tristão para a CBN.